Você está ouvindo Coletivo Humanidades.
Voltamos aqui então com o nosso último bloco, conversando com o professor Gilson. É uma conversa diferente, né, professora Benê, que nós temos tido. Nós começamos, professor Gilson, esse ano já com o programa, acho que foi na segunda, acho que foi 7. Foi, acho que dia 14 de janeiro, porque foi justamente, a gente já voltou abordando a questão da arte, né, da retirada da arte, do ensino fundamental, né, dos oitavos e nonos anos, toda uma confusão, né, que a Secretaria de Educação fez com relação à escola que agora tem arte, escola que não tem, coloca pensamento computacional, que é algo que não, né, não é nada científico, não tem método, não tem objeto, né, são plataformas, então, né, coitados dos alunos lá, plataforma, e né, nossa realidade hoje, né, das escolas, são muitas plataformas, então a gente tem, o nosso trabalho se ficou muito inviabilizado, né, assim, muito engessado, no sentido de não damos mais aula, né, nós somos quase um professor, ontem eu conversava na escola, assim, vamos colocar deixa todo mundo em casa, a gente lá usa a plataforma, pronto, a gente volta no ensino, porque não há mais necessidade de termos o contato do estudante com o professor, né, essa intermediação que nós fazemos, né, do conhecimento através, né, daquilo que se é estudado, que a gente busca, né, o conhecimento na universidade, na ciência, né, e é interessante aqui falando, né, assim, de um tema em que não está em nenhum laboratório, mas está visível, né, quem viaja para o interior, né, vê, consegue visualizar, mas não pensar talvez nesse sentido. De tamanha importância, não é algo só que está lá, mas que, né, todo um ecossistema, e nós também dependemos, né, de que seja, né, de que seja uma área, justamente, eu acho que tanto preservada quanto valorizada, né, nas suas particularidades, né, e na sua, naquilo que se tem de único, né, como o senhor falou, que só tem aqui no Paraná, né, e os nossos estudantes, a gente percebe, eu, por exemplo, trabalho em Almirante Tamandaré, né, assim, para se deslocar para Curitiba dá uma hora, mais ou menos, né, é uma distância, né, o transporte é complicado, e uma vez, né, eu lembro que eu levei os meus alunos para fazer o caminho da Linha Preta, né, que é do centro da cidade, ali do centro histórico, e eu me deparei com a realidade de que muitos não tinham nem prestado atenção, que tinha lá um relógio, que tinha as ruínas de São Francisco, né, e mais ainda, né, aqui a gente conversando, como que a gente consegue justamente fazer com que todo esse conhecimento que está sendo produzido e produzido muito recentemente consiga chegar, né, até os nossos estudantes, né? Tanto na região, né, ali onde está sendo feito o estudo, que é, né, quanto, por exemplo, né, para os professores, talvez aqui, né, da região metropolitana, do litoral, da região mais distante do interior, que talvez eles não façam essa passagem de lá para cá, mas quando vem para o litoral é óbvio que passa para ali. Né? Então, como é que a gente, assim, dentro do projeto, né, os profissionais envolvidos têm, assim, um plano, né, um planejamento de levar isso, transformar isso realmente em algum material para ser trabalhado nas escolas?
Excelente, né? É uma pena que talvez a gente nem consiga, o tempo não seja suficiente para a gente dizer tudo que a gente gostaria aqui, né? Mas essa é uma preocupação que tanto na UEPG quanto no GUP, no grupo, nós viemos amadurecendo ao longo dos anos. É importantíssimo fazer ciência. É muito importante a gente comunicar as nossas descobertas para os nossos pares, né, para os outros pesquisadores, mas se ficar só nisso, nós corremos o risco de passar por situações como tem ocorrido, como foram esses últimos 4 anos, por exemplo. Porque nós não conseguimos, em grande medida, fazer chegar até a população a relevância do conhecimento científico. Veja, chegou-se ao ponto de questionar a necessidade de vacinas. Isso significou perda de vida, né? Eu não estou nem falando mais que as pessoas... não estou nesse momento querendo abordar, olha, entendam a importância dessas rochas ou desse relevo, que eu acho que é e a gente precisa convencer, né? Mas chegou-se ao ponto de que até as pessoas perderam a vida, mas em parte porque esse conhecimento científico talvez não tenha, nós estejamos errando também em conseguir fazer chegar a mais pessoas. E esse, então, é um braço desse projeto específico que nós vamos e estamos dedicando muito esforço na publicação de material para ser utilizado nas escolas da região, para que nós tenhamos educação patrimonial, para que nós tenhamos, né, essa conversa com quem vive e a produção de livros, livro com uma linguagem adaptada a, não necessariamente só para aquele ultra especialista em cavernas, possa realmente entender o que é que tem de especial nesse setor. Porque tem sido uma constatação, né, que muitas vezes, olha, você vai falar sobre um cânion espetacular. Aí na aula, usa lá um slide ou pega um livro que tem uma foto do Grand Canyon nos Estados Unidos. Nada contra ele, espetacular, maravilhoso. Mas nós temos o Canyon do Guatemala, que é maravilhoso, né? Então, a gente precisa fazer com que os nossos exemplos locais sejam incorporados na construção dos nossos cidadãos, né, conhecendo o que existe de tão espetacular, de tão especial aqui na região, né. Eu sou curitibano, né, cresci na Barreirinha, vizinho de um grande Tamandaré, né.
Eu moro 2 quilômetros do Parque Barreirinha.
Então eu cresci vendo a Serra do Mar. Nossa, isso para mim é... Eu me sinto em casa quando volto para Curitiba e me deparo, opa, estou vendo a Serra do Mar. Tá, muito por conta disso, passei a minha vida também fazendo escaladas e coisas assim, por conta dessa conexão com o lugar. E nós precisamos encontrar maneiras de que as pessoas entendam o que é ser paranaense também. O que é que existe no primeiro Planalto, no segundo, no terceiro, de tão diferente, que nos une também. Né? Então essa é uma preocupação do projeto, né, para que a gente possa, né, fazer com que tenhamos também novas e novos cientistas. Deixa eu não vou perder a oportunidade de homenagear as cientistas. Hoje é o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência, então fica aqui a homenagem a quem está nos primeiros passos desse caminho científico e quem já está à frente dessa divulgação. E aí eu quero pegar um gancho, Avanir, quando você chegou a falar até da araucária, né? Talvez vocês tenham visto, né, que está meio que circulando bastante a notícia, foi do nosso projeto, né, que foi identificada, né, aquelas pinturas rupestres com araucárias lá na região de Piraí da Serra. Veja, é arte milenar, é identidade. Então, você... estar diante de um paredão com pinturas como essas, em que você se conecta com povos originários que se maravilhavam, a gente pode construir várias interpretações do que realmente eles quiseram representar, mas é uma figura de identidade atual do estado do Paraná, dos paranaenses com as araucárias, que quem vive na parte... da região metropolitana de Curitiba, primeiro Planalto, segundo, terceiro, a parte mais centro-sul, é impossível que não enxergue uma araucária e não se balance com isso, porque isso faz parte da nossa construção como de identidade como paranaenses. E isso, então, é algo que projetos como esses, ao identificar feições tão especiais e que merece todo o nosso esforço de proteção, mas também de fazer chegar a mais pessoas, para que eles realmente entendam que não é simplesmente porque enfiou na cabeça um pesquisador maluco que aquele lugar é totalmente digno de proteção e não tem conexão nenhuma com as pessoas. Eu acho que a gente precisa ter esse esforço de mostrar por que é que determinado animal, né, ele também é algo que... tem direito a existir nesse planeta. Será que a nossa arrogância ela vai chegar a esse patamar de nos enxergar como sendo os únicos? Isso nem é inteligente, né? Porque é nos colocar como não integrantes, né, desse meio, né? Essa é uma falha, né, estrutural, né, que boa parte da sociedade foi conduzida a se enxergar como não sendo, né, integrante, como se nós não fôssemos seres que estão incluídos no reino animal e assim por diante, né? Nós temos a capacidade cognitiva de refletir, de tomar decisões, né? Mas, inclusive, boa parte delas hoje tem sido contrária à nossa própria existência. Então, o projeto tem realmente o interesse de produzir material de divulgação que alcance diferentes grupos. Nós temos, né, as páginas nas redes sociais, né, por exemplo, no Instagram, né, o pessoal que coloca lá o arroba espeliopiraí, vai poder ter acesso a fotos dos trabalhos feitos em campo, pequenos vídeos, né, e aos poucos nós vamos produzindo também pequenos livretos e outros materiais que divulguem o que tem de especial nesse local, além de irmos, né, nós estamos programando oficinas tanto para corpo técnico que faz atividades na região, como para professores, como para as equipes, né, que vão trabalhar com a divulgação e valorização desse patrimônio, para que nós possamos, né, dar a nossa contribuição para além daquilo que é a nossa área de atuação mais específica, como geólogo, como biólogo, como outros, mas que também nos permitam levar isso que nos maravilha, né, isso que nos faz reconhecer aquele local como tão espetacular, né, e essa é uma frustração que eu, em vários momentos, cheguei a guardar, que é, puxa, eu estou aqui num lugar tão maravilhoso, tão bonito, poucas pessoas chegam, será que eu não... É minha obrigação também fazer com que as pessoas tenham a oportunidade de saber por que que isso aqui é tão espetacular, é tão especial e digno de todo o nosso esforço para a proteção, para a conservação.
Então, professor Gilson, então, quanta riqueza nós temos, e isso nem é abordado. Por exemplo, eu até recentemente, na filosofia, a gente começa com a visão do mito, das mitologias gregas, e aí, de repente, eu fui ver um mito indígena sobre a questão daquela taça que tem em Vila Velha. Gente, é muito parecido com o mito do Baco, do Dionísio, do efeito do álcool na vida das pessoas, que eles tentavam explicar na mitologia grega pela visão da crença, e o indígena também tinha isso. Eu fico me perguntando já quase no olhar antropológico, sociológico, né, Edmar, por que que em regiões tão diversas do mundo pessoas tiveram crenças similares? A questão da taça do vinho, que ficou petrificada como castigo do álcool excessivo, e a questão também lá do Baco, do Dionísio, que está associado ao carnaval. Então, quanta coisa que tinha aqui, quanta coisa que tinha na Grécia, ou seja, por que não falar daqui também, né? Fazer essas discussões tão importante. E o professor falou aí da pesquisa da pintura rupestre, né? Já tinha arte há milhares de anos no Paraná. Eu vi o prefeito da capital compartilhando e, de repente, estão tirando arte das nossas escolas. Não começou o Brasil há 500 anos atrás, como alguns dizem. Tinha muitos povos que aqui viviam, que tinham muita inteligência, que tinham muita cultura, muita arte. A própria questão do Quênio Guatelá. Agora deu esse terremoto sério lá na Turquia. Por que que tem esse quênio? Quase que São Paulo ficou na placa da Europa, né? Ou seja, por que tem terremoto, não tem terremoto no Brasil? Essas discussões todas. É preciso conhecer, é preciso valorizar a ciência, para que o ser humano não entre em desespero. Por exemplo, aconteceu um problema ambiental, nossa, fui castigado, nossa, que terror. Não. Precisava ter entendido, precisava ter cuidado da natureza, cuidado do ambiente para que não acontecer. Então é de uma suma importância, né, professor Edmar, e fazendo essa discussão com os nossos estudantes. E também esse material, né, que o professor colocou aí, é arroba espeliopiraí. É isso, professor, para divulgar, para o pessoal ter acesso? Como é que eles fazem para ter contato contigo?
É arroba espeliopiraí. Eu vou escrever aqui no nosso, não sei se vocês têm como colocar ali.
Acho que a professora Edmara também pode colocar. E depois
eu achei aqui, eu estou com a Espelho, né? Tem as fotos as fotos, né? Acho que cada foto tem ali, né, um comentário sobre as etapas, né, do projeto, professor, é isso,
exatamente,
né?
Exatamente.
São duas etapas, né? São fotos maravilhosas. E eu fiquei pensando aqui, o professor sabe, no quanto que a nossa identidade, né, fez pensar sobre a questão da identidade paranaense, né, sobre se nós temos realmente uma identidade, porque, né, o Paraná formado, né, por gaúchos, né, em determinada região, por o pessoal de São Paulo, na região norte, Mato Grosso, então, e a gente, eu acho que às vezes falta para nós essa noção de identidade regional, quer dizer, o que que nos torna, né, assim, quais os os símbolos regionais que nos tornam, né, que a gente olha e fala, não, isso eu reconheço como algo, né, paranaense, né? E, assim, a araucária talvez seja um dos símbolos, mas estando nas escolas, né, estando na escola, infelizmente, eu acho que até uma falha nossa, né, professora Vanir, de a gente conseguir fazer essa consciência, né? Eu trabalho em Almirante Tamandaré, numa das escolas, assim, é muita, né, assim, tem muito, é muito, a área de vegetação é gigantesca, né, e eu fico me perguntando se na cabecinha deles, né, assim, a árvore não é como como na cabeça dos mais velhos, né, eu tenho que cortar essa árvore porque essa árvore tá sujando meu quintal, porque essa árvore tá impedindo que, né, então eu acho que, assim, a gente não consegue ainda amadurecer, né, um conhecimento de olhar para a natureza e justamente isso como você falou, a gente se vê nela, né, nós estamos integrados nisso, né, como era a visão indígena, né, sobre a questão dos corpos integrados à natureza, e por isso eu não preciso usar roupas, porque o meu corpo está integrado à natureza, né, é aquela visão, né, que talvez até, né, na perspectiva indiana, a visão holística, né, assim, de eu fazer parte, né, desse todo, né, então eu acho que tem muito pra gente caminhar ainda, né, professora Vanir, nas escolas, pra gente conseguir fazer essa construção, esse resgate, né, da nossa identidade, porque talvez seja isso que também nos garanta, né, esse olhar com mais carinho, mais valorização para aquilo que é nosso, né. Professora, nós estamos no finalzinho do nosso programa, então eu gostaria, né, de deixar, né, uns dois minutos para o professor fazer as suas considerações finais, né, deixar também, né, você já falou do seu Instagram, tem fotos lindíssimas ali, e talvez até quem quiser, né, entrar em contato, às vezes, alguma palestra, né, alguma visita também, né, não sei como é que isso funciona, mas poderia já explicar para nós.
Então, eu agradeço, né, esse espaço, realmente o tempo passou rapidinho aqui, a gente teria muito mais para falar, vocês têm também o meu contato, se puder depois divulgar, seja um e-mail, caso o pessoal queira nos procurar na universidade, junto ao projeto, né, é nosso desejo e a gente entende que é inclusive a nossa obrigação, né, conversar com a maior parte possível da população para divulgar o que a gente tem de especial na região dos Campos Gerais. Os convido a visitar a universidade, a visitar o nosso Museu de Ciências Naturais, que é um museu muito bom, está bem estruturado, ele, vamos dizer assim, cresceu nessa fase agora da pandemia e já está recebendo escolas aqui, não só de Ponta Grossa, mas da região, então fica o convite. E em breve, né, vocês também estarão tendo acesso aos materiais adicionais que vão surgir do projeto Espelho Piraí, né? E os convido a olhar para o lugar onde vocês vivem, né? Vocês percebam a existência, a manifestação tanto da parte viva, flora, fauna, quanto a parte não viva que ajuda a construir essa sensação de que vivo nesse local. Formas de relevo, diferentes tipos de rocha, os rios, né? Isso compõe o lugar onde a gente vive, né? Então, esse distanciamento que muitas vezes a gente tem reclamado, né, na sociedade, está, né, esse fechar os olhos para o que nós temos de especial, né, no lugar onde a gente vive, e por extensão, em grandes regiões, como é o caso dos Campos Gerais, como é o caso da Serra do Mar, como é o caso das cavernas que existem ali na região metropolitana, Tamandaré e próximos, e que deve ter essa atenção, tomara que isso venha a ocorrer com maior intensidade. Muito obrigado.
Professora Vanir?
Agradeço ao professor Gilson Borigo Guimarães, conto com a gente aí no que precisar para mobilizar a sociedade, Campo Largo aqui, que é principalmente vizinha, a Escarpa Devoniana, para o apoio para esse projeto, para essa defesa, porque nós não temos a ousadia de querer proibir as futuras gerações de ter acesso a essa riqueza natural, essa riqueza geológica, essa riqueza que o Paraná tem, de planaltos, de tipos de solos, de pedras, de tipo de clima que tanto nós temos e que precisamos preservar. Se for usar isso de uma maneira sustentável, artística, filosófica, sociológica, mas mantendo isso para as futuras gerações. Conto com a gente. Muito obrigado por ter comparecido e feito esse debate. E com certeza os professores irão atrás para fazer pesquisa, para levar seus alunos para visitar. Eu mesmo não sabia que tinha um museu de ciências naturais na UEPG. Eu só conhecia aqui de Curitiba e não conhecia da UEPG. E é perto daqui. Agora fiquei conhecendo. Mais uma possibilidade para levar meus alunos até lá.
Verdade. É, para você é um pulinho, né, Evânia?
Até a próxima. Pulinho.
Então tá bom. Muito obrigada, professora Evânia, pela sua participação. Eu fico imensamente feliz quando a gente tem, né, assim, um outro olhar, né, assim, somos próximos, somos também das ciências humanas, né, quem sabe um dia o nosso coletivo se expanda e também professoras de história e geografia estejam conosco, né, que a gente possa também abordar outros temas, e temas tão importantes, né, como esse que nós tratamos aqui. Eu quero agradecer ao pessoal que nos acompanhou, o pessoal que irá assistir, né, essa transmissão posteriormente, agradeço a professora Vanir, agradeço a todo mundo que nos acompanhou. Um abraço, e semana que vem nós iremos também, né, continuar o nosso programa, estamos ainda fechando a pauta, mas se tudo der certo, iremos aqui fazer uma conversa, né, com a CNTE, né, com uma representante da CNTE, para a gente entender a quantas anda, né, assim, o MEC, né, a quantas anda as negociações, né, dos trabalhadores com o MEC, né, então, esse vai ser, por enquanto, né, estamos fechando a pauta, mas provavelmente vai ser isso. Eu convido, né, o professor, né, Gilson a acompanhar essa conversa conosco, porque também é, né, de suma importância que todos nós somos da educação. Obrigada, pessoal. Um abraço, Márcio, por ter nos dado assistência aí na mesa de som. E semana que vem estamos aqui novamente.
Este foi o programa Coletivo Humanidades, por uma escola crítica e criativa. Para ouvir este e outros programas, acesse www.cultura930.com.br/Coletivo Humanidades. Nas redes sociais, @Coletivo Humanidades.